Hoje nós ouvimos um estudo a respeito da morte. A gente ali viu que existe uma necessidade de nós aprendermos a morrer. Porque isso deve ser harmonioso. Isto pode e deve ser muito harmonioso. Então existe todo um trabalho a ser feito aí. Quando eu escutava aquela gravação desta manhã, eu me lembrei que foi proposto aqui várias vezes que houvesse um grupo para prestar este serviço de preparar certas pessoas para desencarnar. Como vamos ajudar as pessoas a desencarnar? Quem precisa desencarnar? Quem está se aproximando desta passagem? Ou quem já começou esta passagem? Porque nós levamos anos para desencarnar. Há pessoas que levam muitos anos para desencarnar, que vão desencarnando aos poucos, e não têm sintomas, não têm doenças, ninguém percebe que elas estão desencarnando. Então teria que ser um grupo muito sensível a estas coisas, e desenvolver uma sensibilidade nestas coisas invisíveis, desenvolver uma sensibilidade nesses planos onde a gente não está ainda desperto. Seria um grupo de um trabalho muito amplo, porque a dificuldade para desencarnar está no apego, né? No apego à vida física, no apego ao corpo, no apego ao que a gente vai deixar aqui para passar para um outro plano. Então, chega uma pessoa muito apegada a certas coisas, muito envolvida com certas coisas, você então vai ajudando aquela pessoa a se desapegar daquelas coisas, mas não para fazer um trabalho sobre o desapego em si, direto. Não, para já ir preparando aquela pessoa para novos passos, para entrar em novos níveis de consciência. Isto pode tomar uma dimensão muito maior ali. Porque há muitas pessoas que padecem, há muitas pessoas que sofrem, há muitas pessoas que têm carências de coisas físicas, e que essas carências são motivadas pelo apego que elas têm às coisas físicas. Então uma pessoa pode ter a mente tão apegada a certas coisas físicas, a certas coisas materiais, que ela se transforma num pobre. Entendeu? Então o trabalho estaria coligado com estas coisas. Então não é só suprir as pessoas das suas necessidades, não é só dar os mantimentos, dar as roupas, suprir de coisas materiais, mas é ver onde está o ponto da pessoa. Qual é o ponto da pessoa? Qual é a atitude da pessoa? Qual é aquele ponto que está produzindo nela esta carência? O que que ela tem dentro que faz ela ser pobre? Claro que não estou com isso dizendo que todos devam ser ricos, porque se todos fossem muito ricos, o planeta não poderia fornecer tudo isto. Nós não temos que ser ricos. Mas também isto não é um planeta que nos condene a ser pobres, como sabemos. E o treino do serviço, nós treinando o serviço, nós treinando a ajuda ao próximo, tudo isto, isto ajuda o desapego. Às vezes nós somos apegados a muitas coisas e achamos que somos incapazes de resolver isto. Então vá servir, vá ser útil. Porque quando você está servindo para alguma coisa, quando você está sendo útil, você está automaticamente se desprendendo daquilo que está te prendendo. É uma forma indireta de você ir trabalhando o desapego. E trabalhando o desapego, esse desapego começando a acontecer, nós estamos praticamente preparados para morrer. Porque o que é preparar para morrer? É você já estar suficientemente desapegado para sair desses corpos a hora que for chamado. Há pessoas que saem do corpo sem nem perceber. Mas isso precisa um trabalho na personalidade, um trabalho na consciência. Isto é um trabalho no desapego. Isto é um trabalho no desapego.
Como no planeta evoluído, o tema da morte?
Nos planetas evoluídos, como é o tema da morte? Eu não sei se há esse tema nos planetas evoluídos. Porque nos planetas evoluídos não há corpo físico. Não há ninguém em corpos físicos. já estão num plano que está mais à vontade no todo. Então, uma mudança de um plano para outro suprafísico é muito mais simples, porque são subníveis, mas não existe toda essa proteção material do físico, não, porque esse corpo também protege de certas vibrações. Então, não é que esse corpo seja totalmente inútil, não. Esse corpo protege aquilo que está lá dentro de muita coisa, até que ele aprenda a transformar, a transmutar, a harmonizar, não é? A colocar junto coisas opostas, né? Para você fazer esse trabalho, você precisa de uma coraça, que é esse corpo físico.
Como é que uma pessoa ia chegar assim e dizer assim, não, eu estou querendo morrer, como é que ele ia fazer lá?
Ah, tem uma pessoa aqui que me escreveu. Disse, eu quero morrer de qualquer jeito. Aí falamos de outro assunto, porque se ela encontrar um assunto que a interesse, de repente ela acaba com essa história de morrer. Que ninguém morre. Esses que querem morrer pensam que vão ficar livres. Eles vão ao encontro das mesmas coisas, só que num outro plano. Então tem que começar a resolver as coisas aqui mesmo. Morrer quando chega a hora. Morrer quando terminou a etapa aqui. Não tem morte. Você sai do corpo, está vivo. Está mais vivo ainda do que estava aqui.
A morte, a gente sabe que ele é um tabu. Então seria assim, a gente teria que tratar as pessoas pelo desapego para ele chegar a essa compreensão da morte.
Pois é, isso que você chama de tabu. Esse tabu da morte é exatamente porque você está completamente identificado com o seu físico. Se você vai se desapegando disso, se você vai se comunicando com outras coisas, acaba esse tabu da morte. Acaba isto. É porque você está tão condicionado a se ver como um corpo físico que fica o tabu da morte. Fica aquele medo de mudar de estado, aquele medo de não estar mais nesse corpo físico. Trata-se mesmo de trabalhar o desapego. Não sei se o desapego à vida, em princípio. Em princípio, o desapego aquelas coisas que te prendem, aquilo que tem que ser trabalhado. Porque aí os corpos vão ficando mais soltos. E aí essas outras coisas vão acontecendo mais naturalmente. Mas trata-se mesmo de soltar aquilo que concretamente você está ligado aqui. Soltar internamente e às vezes fisicamente também. Veja, e ela diz que nos estudos desta manhã o tema era a morte. E num determinado momento eu vi rapidamente mãos esticadas para o alto numa atitude de devoção. E aí várias letras do alfabeto que estavam encravadas nessas mãos foram se espalhando, foram se dissolvendo, foram se desprendendo. Então, primeiro as mãos se levantaram em devoção, em adoração. Aí um alfabeto que estava nessas mãos, nesses braços, começou a se dissolver e a se soltar. Então, isto são os nossos conceitos intelectuais, os nossos conceitos, as nossas coisas mentais que se dissolvem e que podem se liberar também. E ela diz que a vibração da sala durante o estudo era maravilhosa e suave, e que isto dissolveu o meu alfabeto. Nós temos que reconhecer que existe uma harmonia, que esta harmonia é universal, esta harmonia é cósmica. E nós temos que ter isso muito presente e estar procurando ver isto em tudo e em todos. Porque existe ou não uma harmonia universal? Porque se fosse um caos, não estaria funcionando. Então existe uma harmonia universal. Existe uma harmonia cósmica. Trata-se de nós estarmos olhando tudo em função disto. Então eu vejo aquela garrafa, eu tenho que estar ali vendo a harmonia. Eu tenho que estar buscando harmonia em tudo, procurando ver harmonia em tudo. Aí isto vai emergindo, eu vou conseguindo ver. E se eu consigo ver esta harmonia, eu vou me harmonizando. Eu vou harmonizando o que está no meu âmbito. Mas se eu não procuro ver, como que eu vou harmonizar? Instintivamente, não vai. Eu preciso ver essa harmonia em tudo. Eu preciso estar olhando aqui e vendo aquele tanto de harmonia que existe aqui. Tem que estar vendo aquilo que aqui é harmonioso, para isso ir crescendo. E para eu ir aprendendo a ver. Porque isso vai aprofundando. Isso vai aprofundando. Os planos internos aqui vão sendo vistos, vão sendo contatados. Mas você precisa estar buscando este contato com a harmonia. A harmonia é onipresente. Por mais desarrumada que esteja uma coisa, ali tem harmonia. E você precisa ver essa harmonia. Você precisa ver lá e dar uma mão. Você precisa ir lá e ajudar a isso crescer um pouco. A isso se expandindo. Porque no fim vai tudo ser harmonioso no final. Mas aí precisa ver de que lado você está. Se você está do lado da harmonia ou se você está do outro. No pensamento, na atitude, no sentimento, na intenção. Na intenção. Porque você pode não estar conseguindo, mas a intenção tem que ser cultivada, a intenção tem que estar viva, porque um dia vai conseguir. Tendo a intenção, um dia vai conseguir. Isso é de lei. Tem que vigiar muito a intenção. Tem que cuidar da intenção, em princípio, para as coisas irem se manifestando conforme. Sim. Todos ouviram, né? Ele ouviu falar que existe uma segunda morte. O que é isso? Então, existe um conjunto material sutil, que é o corpo etérico, o corpo astral. Isso está encaixado no corpo físico. Quando isto sai do corpo físico, é a primeira morte. Isto saiu do corpo físico. Esse físico sutil, esse etérico, esse astral e partes deste mental, isto tem que sair do resto do ser. Isto é a segunda morte. Porque quando o ser sai, ele sai encapsulado nesse etérico, nesse emocional e nesse mental. Tem que haver uma segunda morte, tem que haver a desencarnação deste ser interior, desses três corpos. Essa é a segunda morte.
No livro falava que a pessoa, ela se identificava com as vibrações mais baixas, em que ela perdia o corpo astral, mas por um processo de morte degenerativa.
Sim. Isso não são todos os casos. Normalmente, nós temos uma segunda morte. Normalmente, nós nos desprendemos do astral e do mental. E o astral e o mental, no nível sutil, vão se decompor. Quanto o físico está decompondo lá na Terra, o astral e o mental estão se decompondo nos planos dele, como é normal. Agora, há situações anormais. Se está muito apegado ao corpo físico, fica com o fio ligado no corpo físico. E aí este corpo astral e esse corpo mental leva muito mais tempo para se dissolver, para desligar. Por isso que nós temos que trabalhar o desapego enquanto estamos em todos os corpos, porque aí vai facilitar esse desprendimento. Sim. Essas contas não são fixas. Se uma pessoa está bastante trabalhada, em momentos ela sai do corpo. E pouco tempo depois ela já está livre. Agora, se ela é menos trabalhada, vai demorar um pouco mais para a segunda morte e para as outras. Vai dependendo do trabalho que a pessoa fez sobre o seu desapego. Não é fixo, não.
Poderia falar alguma coisa sobre a cremação? É melhor cremar ou é melhor enterrar? Ou...
Cremar é mais higiênico, não é? Cremar é melhor para o planeta, para a Terra. Bem, se a pessoa está muito apegada ao corpo físico e ela é cremada logo, sem se esperar um pouco, ela vai se sentir internamente expulsa do corpo físico. Como se desse um empurrão nela. ou ela vai fugir rapidamente porque está sentindo. Mas não acontece nada, porque o indivíduo é indestrutível. É muito simples, a gente fica realizando mentalmente, como consciência, que nós somos um eu divino. Você vai se educando no sentido de se considerar um eu divino, de você se considerar uma alma, de você se considerar uma mônada. Porque aí, se você passa a se identificar muito mais com a sua parte anímica, com a sua parte espiritual, não quer dizer que você esteja renegando a outra. Mas você está colocando a sua atenção nessa parte mais sutil. Isso tudo facilita o desprendimento na hora.
A nossa atitude com relação ao outro, nesse processo de ajudar um outro.
De ajudar um outro. Então, você não pode fazer a morte pelo outro. Ele é que vai passar por aquilo. Mas você pode estar ali perto, você em boa situação, você num bom estado, você desapegada, você tranquila, você harmoniosa. Isto influi, isto irradia e vai ajudá-lo. Você precisa estar ali no seu melhor estado. É o que você pode fazer.
Em todos os casos, o suicida precisa completar o tempo de vida que ele teve.
Ela está perguntando se um suicida precisa completar o tempo que ele teria lá aqui na Terra, né, do outro lado, vivendo as coisas que tem que viver. Nenhum de nós é isolado. Nenhum de nós é isolado. As nossas almas vivem em grupo. Então, se nós estamos encarnados, há um grupo encarnado conosco. É um fato de grupo. Se nós desencarnamos, aquilo pode ser um grupo que está desencarnando. Nós podemos ter ou não consciência destas coisas, mas a vida é grupal, a vida interior é grupal. Então, se você está encarnada, existe um grupo que encarnou com você. Um grupo que tinha que usufruir das mesmas conjunturas que você está usufruindo. Que é uma questão de conjuntura. Então forma-se uma conjuntura astronômica, astrológica, interior, cósmica. Então é o momento de muitas almas encarnarem. Então ninguém é sozinho. Ninguém é sozinho. Se você encarnou em grupo, mesmo que não saiba, se você encarnou em grupo, aquele grupo tem um caminho junto. De estar aqui, de estar do outro lado. Tem um caminho junto. Tem um desenvolvimento junto. Então, se você encarnou em grupo e se de repente você decide se suicidar, você pode conseguir fazer isto. Pode ser permitido. Então você se suicida, mas você vai ter que, no plano astral, ficar lá, vivendo as coisas que você vivia aqui, até chegar o momento em que você desencarnaria do plano astral. Porque você não pode se suicidar e depois tem em seguida a segunda morte. Não, você só vai ter a segunda morte quando chegar a data da primeira. Então você vai esperar no plano astral. Se você não quis esperar aqui, você vai esperar lá. Dizem que quando a gente se suicida, a gente espera a data da verdadeira primeira morte sentindo a sensação do suicídio. Então, se uma pessoa toma comprimidos para desencarnar, nós não sabemos, né, o que ela está sentindo com aqueles comprimidos. Deve estar sentindo alguma coisa, né, por alguns momentos. Aquilo ela fica sentindo lá do outro lado até chegar a hora. Senão a natureza não conseguiria que ninguém terminasse as suas etapas. Isso de fugir de uma coisa aqui precisa que a pessoa aprenda que não deve fugir. Claro que interferir naquele grupo.
Mas a depressão também não ajuda a adiantar a morte?
Depressão é você não estar coligado com a sua alma, com o seu interior. É você não estar levando em consideração a sua alma. Isso é que é depressão. Na hora que você se volta lá para dentro, que busca isso, que confirma isto, que ama isto, não tem depressão nenhuma. Depressão é a falta disso.
pessoa que fuma, ela se mata, né? Mesmo aos poucos, mas se mata, ou que bebe, ou tudo que... Pode existir isso ou isso não entra nesse caso?
Uma pessoa que bebe, que fuma e tudo isso, ela se torna responsável pelo desgaste que os corpos dela passam. Não é só o físico, o etérico, o astral e o mental também ficam influenciados por esses movimentos, né? É uma forma de você voluntariamente se deteriorar. Isso tem que ser equilibrado. Tem que ser equilibrado. Senão você entraria num estado de degeneração. A vida se encarrega de equilibrar isso da forma mais adequada para cada um de nós. A vida não castiga. A vida busca a forma mais adequada de equilibrar uma coisa. Em cada caso. Então, se uma pessoa desencarnou através de cirrose hepática, porque bebeu muito, a vida vai equilibrar aquilo em cada ser que morreu assim. Não vai ser igual para todos, não. Cada um tem a sua forma de equilibrar isto da melhor maneira. E a vida é perfeita e sábia. A vida está em função da vida. É muito bom que a gente esteja em paz e coligado com a vida. Tão coligado com a vida, que até na hora da morte, você está coligado com a vida. Naquela hora que todo mundo pensa que você está morrendo, você está ali se preparando para nascer dali a pouco no outro plano. Está coligado com a vida naquele momento. E quanto mais você morrer, primeira, segunda, terceira, quarta morte, cada plano são 7 mortes. Cada morte ali, você está mais na vida. Está sempre coligado com a vida. Esse assunto de morte é um mal entendido muito grande. É uma coisa contrária ao que realmente é. Solidão? Solidão você tem aqui porque o seu corpo físico te separa de todos os outros seres. Então você está dentro de um corpo físico, o outro está dentro de um corpo físico, o mínimo que você pode sentir é solitário. Mas na hora que você sai desse corpo físico, e quanto mais você vai desencarnando, mais você vai se sentindo na consciência una. E não vai tendo solidão. Solidão a gente tem aqui. Que eu me vejo aqui, vejo ele lá, então solidão. Mas quando estamos fora do corpo, tem mais isto. Isto vai gradualmente se dissolvendo, esta sensação.
¿La síntesis está relacionada en algún punto con la muerte o con este proceso?
A síntese está localizada em várias partes da nossa consciência, dependendo do nosso desenvolvimento. A primeira síntese nossa é na mente. Você pode mentalmente sintetizar uma coisa. É uma forma de síntese mental. Quando você faz uma síntese no seu íntimo, no coração, aí você vai ver que a síntese mental não te serve mais. Aí no coração você experimenta outra. Na alma você experimenta outra, na mônada você experimenta outra. É sempre síntese, mas cada vez mais perfeita. Síntese não é você juntar as coisas, só na mente que é juntar. Na mente é que você diz, precisa segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para ter a semana. Aí na semana você se... Isso é só na mente. Lá do outro lado, seria fora a segunda, fora a terça, fora tudo isso, para ter a síntese do tempo, entendeu? É o contrário. Que do lado de lá é tudo o contrário. A gente aprende. A gente aprende.
Você poderia falar um pouco sobre a eutanásia?
Eutanásia? Bem, eutanásia é um... vale um assassinato, não é? Porque você não... para começar, não sabe se aquela pessoa ia mesmo desencarnar. Porque na última hora ela pode não desencarnar. E você não sabe, não tem essa visão. E uma pessoa está numa aprendizagem, constatando coisas, está fazendo experiências... até o fim. Então como que você vai interromper essa experiência? Agora, analgésico é outra coisa. Você pode não fazer eutanásia, mas você pode usar analgésico para aliviar um sofrimento. Porque o analgésico não está expulsando ninguém do corpo. Então, pensar na eutanásia é muito, muito precipitado. Porque tem todo o campo dos analgésicos, tem todo o campo da ajuda que se pode dar para o indivíduo, tem toda a ajuda interna que ele pode receber. Ele pode receber uma ajuda interna tal que ele não tenha consciência do que está se passando com o corpo. Entendeu? Então, por que você vai precipitar isso tudo com a eutanásia? Vai interromper um processo que depois ele vai ter que refazer. Que ele precisa daquilo. O plano físico tem 7 subplanos. O físico não é denso todo ele, não. Ele vai ficando mais sutil. O seu corpo tem 7 níveis de densidade. Tem desde a parte mais densa, que se não me engano são os ossos, né? Os dentes, as unhas, até o calor do corpo. Isto não é como os ossos. O plano físico tem vários graus de densidade.
E a síntese estaria condicionada ao desapego?
Não, você só pode ver claro estas coisas à medida que você está se desapegando destas coisas. Aí você vê claro. É como se você está aqui dentro desta sala, você daí da sua posição, você não está vendo muita coisa, mas você está aqui dentro. Se você sai daqui e vê isto de fora, você vai ver muito mais do que aí, com ponto de vista. Então, se tem uma questão, se tem uma situação, se tem uma circunstância, se você está envolvida com aquilo, você vê muito menos do que se você se desapegar daquilo. Você vai ver mais, vai ver melhor. Morte não existe. Existe mudança de plano. Existe uma mudança de plano. Então, se um ser muda de plano conscientemente, se um ser muda de plano vivendo aquele processo bem conscientemente e em nome da humanidade toda, aquilo vai ajudar a humanidade toda. Porque se um ser conseguiu isto, se um ser conseguiu desencarnar e em seguida se sentir vivo, isto vai ajudar a humanidade toda a fazer isto. Porque um conseguindo, todos conseguem. Quando um conseguiu, abriu caminho para todos conseguirem. Porque a humanidade é una, uma vida só.
Quantas pessoas tentam prolongar a vida através de aparelho?
Prolongar a vida é o mesmo que encurtar a vida. Nós temos que mudar de plano na hora. Não tem que encurtar e nem que prolongar. Não teria. As doenças, uma doença pode estar nos purificando, uma doença pode estar nos transformando, e não obrigatoriamente está ligado à morte. A morte será um outro estágio, não é o mesmo estágio da doença, pode não ser. Agora, há certas doenças que tem que levar para isso, para ir o processo todo. Não obrigatoriamente uma doença está ligada à desencarnação. A doença está resolvendo uma purificação, um tipo de transformação. Pode não estar ligado a isso.